Câmara é notícia.
Hoje é segunda-feira, 17 de fevereiro de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Partidos apresentam sugestões de projetos prioritários para votação. Comissão de Saúde homenageia Socorro Gross, primeira mulher a dirigir a OPAs no Brasil. Ministérios pedem a deputados mais recursos para a agricultura familiar de plantas medicinais. Venda de cigarros eletrônicos pode virar crime. Partidos apresentam sugestões de projetos prioritários para votação. Repórter Cid Queiroz nos conta algumas apostas.
O Colégio de Líderes fechou o acordo para as votações do plenário nas próximas duas semanas. Segundo o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, foram incluídos apenas projetos consensuais.
Projetos acordados. Foram apresentados em torno de 140 projetos e o presidente encaminhou que cada bancada encaminhasse uma prioridade. Porque as comissões não estão montadas ainda, portanto é preciso ter calma nesse momento. Só vai funcionar tudo bem quando as comissões forem montadas.
O deputado Luciano Amaral, do PV de Alagoas, explica os critérios estabelecidos para a escolha dos projetos.
O presidente determinou que serão evitados requerimentos de urgência. A pauta discutida e a pauta que vai para plenário são as pautas prontas, as pautas que já estão aptas ou com requerimento de urgência já votado ou com trâmite em comissões.
Um dos projetos incluídos na pauta é o que institui a Estratégia Nacional de Saúde para incentivar as indústrias nacionais. A indicação foi do líder da federação PT-PV-PCdoB, deputado Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro.
A gente indicou um projeto, que inclusive é do Dr. Luizinho, do PP, sobre o Complexo Industrial da Saúde. Então, cada partido indicou um tema. Qual a preocupação nossa? Tirar temas mais complexos. Aqui, nós tínhamos uma preocupação muito grande com a pauta anti-STF. Porque tem todo um conjunto de projetos contra o Supremo que já foram aprovados na CCJ e que a gente não quer que vá ao plenário.
O plenário pode votar também projeto que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro, proposta que permite ao trabalhador usar o FGTS por ocasião do nascimento ou adoção do filho, projeto que institui a política para educação especial e inclusiva para atendimento às pessoas com transtorno mental, transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e deficiências múltiplas, proposta que impede penhora de bens indispensáveis à pessoa com deficiência e o projeto que dá prioridade no SUS para pais, mães e cuidadores de pessoas com deficiência. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Comissão de Saúde homenageia Socorro Gross, primeira mulher a dirigir a OPAs no Brasil. A repórter Maria Neves acompanhou.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados prestou homenagem na forma de moção de louvor à médica Socorro Gross, que dirigiu o escritório da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAs, no Brasil, entre 2018 e o início deste ano. Socorro Gross foi a primeira mulher a chefiar a organização no país. Autora do pedido de realização da homenagem, a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, destacou a importância do trabalho de Socorro Gross à frente da OPAs, especialmente durante o período da pandemia de Covid-19.
A médica Socorro, ela é uma irmã latino-americana, muito competente, com uma história na saúde pública muito densa, muito robusta, e ela enfrentou conosco a pandemia, né, com uma visão da ciência, da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana que ela dirigia aqui, e nos ajudou muito, não só a nós, como aos países da América Latina e aqui do nosso continente.
Fundada em 1902, a OPAS é a Organização Internacional de Saúde Pública mais antiga do mundo. Atua como escritório regional da Organização Mundial de Saúde para as Américas. Socorro Gross Galeano nasceu na Costa Rica. De acordo com o site da OPAS, a médica tem mais de 30 anos de experiência somente na organização. Antes de assumir o escritório no Brasil, foi representante da OPAS na Nicarágua e atuou em outros países das Américas, como Colômbia, República Dominicana e México. De 2008 a 2013, foi subdiretora da sede da instituição em Washington, nos Estados Unidos. Graduada na Universidade da Costa Rica em 1982, Socorro Gross é mestre em epidemiologia e doutora em medicina e cirurgia. Ela atua há mais de 3 décadas na área de saúde pública e já trabalhou com diversos temas, como cooperação internacional em saúde, fortalecimento de serviços de saúde e prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis. Ao falar sobre a atuação no Brasil, Socorro Gross também destacou o desafio que a pandemia de Covid representou.
Enfrentar a pandemia em um momento muito difícil no país, e também um aspecto muito desafiador foi trazer consensos para diversas posições que os grupos tinham em relação à ciência, à evidência, à intervenções. E para mim é só o máximo desafio.
Quanto à homenagem que recebeu dos deputados da Comissão de Saúde, a médica ressaltou que se trata do reconhecimento também da atuação da OPAS no país.
Ter um reconhecimento por o trabalho que você tem que fazer, isso é maravilhoso. E ter um reconhecimento no Brasil é ainda maior reconhecimento que você tem. Porque o Brasil tem talentos importantíssimos, tem pessoas muito preparadas. E ter esse reconhecimento da comissão é um reconhecimento à minha gestão, mas à minha equipe também. Então, é um reconhecimento das coisas que nós logramos fazer juntos, da OPAS, e também em colaboração com o Legislativo.
Além do combate à pandemia, Socorro Gross ressalta que outro desafio enfrentado no Brasil foi recuperar a cobertura das vacinas. Principalmente, promover a conscientização da sociedade sobre o valor da vacinação como uma das intervenções de saúde pública mais importantes e efetivas que existem. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Venda de cigarros eletrônicos pode virar crime. A repórter Paula Moraes tem os detalhes da proposta que prevê regulamentação pela Anvisa.
Está em análise na Câmara uma proposta que criminaliza o comércio, a importação e a publicidade de cigarros eletrônicos. De acordo com o projeto, quem vender, importar ou fizer publicidade de cigarros eletrônicos sem registro da Anvisa receberá pena de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Também serão penalizadas as mesmas ações referentes a acessórios e refis desses dispositivos. Em casos direcionados a menores de idade, a pena passa para reclusão de 4 a 8 anos e multa. A proposta estabelece também que a Anvisa só poderá conceder registro para cigarros eletrônicos caso o requerente consiga comprovar, com estudos toxicológicos e testes científicos específicos, que o produto não oferece riscos à saúde ou ao meio ambiente. A autora do projeto, a deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, ressalta que as políticas de controle ao tabagismo salvaram a vida de milhares de brasileiros e acredita que essas conquistas estão agora ameaçadas pelos dispositivos eletrônicos. A deputada afirma que a simples proibição da comercialização pela Anvisa não tem sido suficiente.
De alguns anos para cá, nós temos aí o aumento do uso dos cigarros eletrônicos. eletrônicos que vem, na verdade, com uma fala de que ele seria mais benéfico à saúde do consumidor, né, que ele, na verdade, não traria tantos prejuízos à saúde, mas vejam que isso não é verdade. Tanto que nós temos no Brasil a resolução da Anvisa que proíbe a comercialização dos cigarros eletrônicos no país. Mas vejam que essa resolução e a fiscalização não tem sido suficiente para barrar esse tipo de produto no nosso país.
A proposta que criminaliza o comércio, a importação e a publicidade de cigarros eletrônicos está sendo analisada em conjunto com outra de teor semelhante. Ela precisa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir ao plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Comissão aprova projeto para garantir que exame feito na rede privada seja aceito pelo SUS. A repórter Gabriela Vieira tem os detalhes.
Avançou na Câmara dos Deputados um projeto que garante que exames feitos pela rede privada sejam aceitos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Até o momento, a possibilidade de o SUS aceitar exames das clínicas particulares é regulamentada por normas estaduais. O autor da proposta, deputado Jefferson Campos, do PL de São Paulo, diz que o projeto é uma maneira de reduzir filas de espera e proporcionar uma resposta mais rápida e eficiente aos pacientes.
Nós queremos, através deste projeto, humanizar ainda mais esse tratamento, fazer com que a pessoa que pode iniciar um tratamento privado, mas ela também tenha, quando o tratamento é dispendioso, um atendimento pelo SUS, que vai fazer com que a sua saúde, a saúde no Brasil, que enfrenta grandes desafios, ela possa ser agilizada.
O autor da proposta também defende ser fundamental que os pacientes que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde não sejam prejudicados pela medida. Por isso, o deputado Jefferson Campos propõe que o SUS realize um monitoramento dos casos em lista de espera, para que esses pacientes tenham seus exames realizados dentro dos prazos mínimos. O projeto, que garante a aceitação obrigatória pelo SUS de exames feitos na rede privada, ainda está em análise na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. A relatora da proposta, a deputada Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, é a favor do projeto, mas propôs algumas alterações para que o texto fique mais claro e conciso. Por exemplo, a apresentação de exames da rede privada não deve alterar a ordem de atendimento para cirurgias. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Após a acusação de desvios em seu gabinete, o deputado Afonso Mota afirma que adota critérios legais e bem definidos na destinação de suas emendas orçamentárias. A repórter Silvia Munhato ouviu o parlamentar.
O deputado Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, confirmou ontem que vai manter o afastamento do seu secretário de gabinete, Lino Furtado, alvo de uma operação da Polícia Federal na quinta-feira. O deputado afirmou, por outro lado, que a destinação dos recursos de suas emendas individuais segue critérios legais e bem definidos. A operação investiga o recebimento de vantagens na destinação de emendas parlamentares do Orçamento da União. A operação focou 3 emendas do deputado destinadas ao Hospital Ana Nery, no Rio Grande do Sul. O secretário é investigado por supostamente ter recebido alguma vantagem para essa destinação. Afonso Mota disse que ficou muito preocupado quando soube da notícia e que estava fora de Brasília, mas voltou imediatamente.
Em momento algum eu apareço como investigado, mas claro que isso não diminui a nossa preocupação com a circunstância, com o nosso trabalho, com a forma de proceder que sempre tivemos de fazer os encaminhamentos das emendas com critério, cumprindo as formalidades, isso posso garantir de forma absoluta, independentemente da investigação que está sendo feita, que todos os procedimentos com relação a essas 3 emendas que são objeto da investigação foram adotados de forma conveniente e de forma a seguir os rituais das emendas parlamentares da Câmara.
De acordo com o deputado, em um primeiro momento foi divulgada uma versão de que havia uma comissão de 6% para Lino Furtado, mas que isso não foi identificado. Segundo ele, foi apreendido apenas um celular do assessor e o que aparece na investigação é um contrato firmado fora de seu gabinete.
É um contrato de prestação de serviços, claro, não li no detalhe tudo, mas é entre esse intermediário e o Ana Nery. Não tem nada que envolva o nosso gabinete, que envolva o próprio Lino Furtado, de envolvimento com relação a esse processamento e a essa formalização.
Afonso Mota teve um encontro com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, que manifestou preocupação com o caso, até porque as emendas parlamentares ao orçamento têm sido bastante visadas nos últimos meses, em razão de questionamentos sobre a sua transparência, feitos pelo Supremo Tribunal Federal. Afonso Mota comentou, porém, que não acredita que apenas 3 emendas em um universo de milhares possa afetar as decisões que serão tomadas pelos poderes, mas lamentou o impacto sobre o seu próprio mandato.
Muito mais do que a questão pessoal, é o mandato que fica assim, limitado, né? Recebe uma espécie de uma censura, uma crítica, e isso é muito importante para quem está aqui por princípio, por idealismo, quem acredita no processo do parlamento e dos parlamentares.
Os parlamentares têm valores reservados no orçamento da União para emendas individuais, que podem ser destinadas a obras e serviços em municípios, mas também existem emendas de bancadas estaduais e emendas de comissões da Câmara e do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Ministérios pedem recursos para agricultura familiar de plantas medicinais. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o seminário sobre o tema na Câmara.
Agricultores e parlamentares articulam mais apoio à bioeconomia com plantas medicinais. Representantes de 2 ministérios da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, se reuniram em seminário na Câmara, organizado pela Frente Parlamentar de Economia Popular e Solidária. A riqueza da biodiversidade brasileira se revela no fato de que o país tem 20% da biodiversidade do mundo, mas apenas 5% são explorados, segundo o representante da Fiocruz, Wagner Martins, que coordena o Laboratório de Ciência e Tecnologia e Inovação da Fundação em Brasília. Em relação a plantas medicinais, ele ressalta o foco do seminário. O programa da Fiocruz, que prevê a implantação de estações de processamento de plantas medicinais em assentamentos de agricultura familiar.
É um dispositivo em que a comunidade de uma determinada região vai poder processar as plantas, tirar os extratos, os óleos, né, fazer a secagem e gerar insumos de planta para serem usadas tanto pelo SUS quanto pela iniciativa privada.
Essa estação pode incentivar uma indústria local de produtos fitoterápicos a ser desenvolvida e também pode ser base para a produção de produtos cosméticos, segundo Martins, que enxerga dificuldade para implantar o programa em 3 estados, como previsto, pois o custo de cada estação estaria em torno de R$1 milhão. Para viabilizar o programa, a Fiocruz articula ação com outros setores, como o Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde, Fundação Banco do Brasil e a Câmara. A Coordenadora-Geral de Formação e Fomento à Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Regilane Fernandes, admite a limitação de recursos.
Nós temos ainda um recurso limitado para a agricultura familiar, então nós precisamos de uma força-tarefa aqui da Casa Legislativa para que consiga assegurar a cada ano um orçamento compatível com aquilo que é a demanda e a capacidade de organização produtiva da agricultura familiar. Então, esse seminário ele tem também essa intenção de unificar as iniciativas do governo federal, do Poder Executivo, com a agenda legislativa aqui dessa casa.
Ela tem expectativa de que a Câmara apresente emendas orçamentárias para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. A secretária de Políticas Sociais da CONTAG, Edjane Rodrigues, ressalta que o programa de bioeconomia de plantas fitoterápicas na agricultura familiar é resultado do curso realizado em parceria com a Fiocruz entre 2023 e 2024, que capacitou inicialmente 45 agricultoras. As mulheres agricultoras seriam as principais beneficiadas pelo programa.
No Grito da Terra, nós conseguimos que o MDA pudesse assinar o acordo de cooperação técnica com a Fiocruz, né, trazendo o recurso para trabalhar os quintais produtivos. O MDS também entrou e está acrescentando mais mulheres também, a partir do Cade Único. E a gente já conseguiu também uma emenda parlamentar do deputado Ayrton Faleiro para trabalhar a primeira unidade de processamento, que é o container no coração do Brasil, que é na Amazonas, lá no estado do Pará.
O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, é o novo coordenador da Frente Parlamentar da Bioeconomia, porque Carlos Veras, do PT de Pernambuco, assumiu a primeira secretaria da Câmara. Fernando Mineiro afirma que o desafio é quebrar as barreiras para o avanço do setor. Segundo ele, as plantas medicinais representam uma grande oportunidade para a agricultura familiar.
Pela primeira vez, nós estamos reunindo várias experiências de bioeconomia de plantas medicinais. Você tem no Brasil hoje, comandado pelo MDA e também pelo Ministério da Saúde, uma série de empreendimentos para trabalhar na área que se chama fitoterapia, ou seja, né, a terapia pelas plantas. Está começando agora a ter uma política nacional de financiamento para essa área. No geral, são experiências de associações, de cooperativas que tocam, né, o seu trabalho de uma forma muito firme, muito heróica. Agora, precisa de uma política nacional.
No seminário, a Contag lançou a cartilha Plantas Medicinais e Fitoterápicos na Agricultura Familiar, que destaca a importância das plantas medicinais e dos fitoterápicos para a promoção da saúde das pessoas. A cartilha está na internet, facilmente localizável no Google, com as palavras cartilha, plantas medicinais e Contag. A Frente Parlamentar Mista de Economia Popular e Solidária tem 207 deputados e 3 senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Aprovada na Câmara, a proposta que protege a planta que dá nome ao país. É a política de conservação do pau-brasil. Quem traz as informações é a repórter Paula Moraes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Agricultura da Câmara cria regras para o manejo sustentável do pau-brasil, com o objetivo de conciliar a preservação da espécie com o desenvolvimento socioeconômico. O projeto exige que a exploração e o comércio do pau-brasil sejam feitos exclusivamente a partir de árvores cultivadas em sistemas agroflorestais ou originadas de plantios comerciais registrados e licenciados. Sistemas agroflorestais são modelos de produção que associam árvores com culturas agrícolas e, às vezes, com animais, de maneira simultânea ou sequencial. A proposta determina ainda a comprovação de replantios, a manutenção das novas árvores até a idade adulta, além de proibir a extração de árvores com menos de 30 anos. O texto aprovado cria a Política Nacional de Conservação do Pau-Brasil, que tem entre seus objetivos mapear, monitorar e conservar as populações nativas da espécie, recuperar áreas degradadas, estimular o manejo sustentável e a exploração econômica responsável do pau-brasil e combater a exploração ilegal, o tráfico e o comércio irregular da espécie. O projeto prevê ainda a criação de áreas de conservação específicas para a proteção de árvores de pau-brasil, incentivos financeiros e fiscais para a conservação e o manejo sustentável da espécie, além da criação de viveiros e bancos genéticos da planta. Relator na Comissão de Agricultura, o deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, destacou a importância histórica do pau-brasil, inclusive para a nomeação do país, e disse que a conservação da espécie é vital para preservar sua história e simbolismo e também para garantir que seus usos culturais e econômicos continuem a beneficiar gerações futuras.
Atualmente, está listado como espécie ameaçada e protegido por legislações nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção. No entanto, o tráfico ilegal ainda representa uma ameaça significativa, destacando a necessidade de medidas de fiscalização, de manejo sustentável e também de educação ambiental. Atualmente, o uso do pau-brasil não é proibido, mas segue rígidas normas ambientais e regulamentos internacionais.
A proposta que cria regras para o manejo sustentável do pau-brasil ainda precisa ser analisada pelas comissões de Meio Ambiente, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça antes de seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
O projeto garante licença para mulheres com sintomas graves no período menstrual. A repórter Maria Eduarda Valentini conta como será o caso, caso a proposta seja aprovada.
A maioria das mulheres em idade reprodutiva sofre de cólica menstrual, mais de 70% delas. E uma em cada 10 são acometidas com casos classificados como severos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Clínica Médica. É nesse contexto que a deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta que prevê a proteção de mulheres no mercado de trabalho. O texto define uma licença de 3 dias no caso do agravamento de sintomas menstruais, sem prejuízo salarial ou necessidade de compensação. A deputada Jandira Fegali, que também é médica, lamenta que a CLT não apresente nenhuma política relacionada à saúde de trabalhadoras no período menstrual.
Isso é um problema que hoje é grave, porque as mulheres muitas vezes não têm como exercer a sua função, né? Nem intelectual, nem braçal, porque os sintomas são muito potentes. Tem mulheres que têm baixa de pressão, têm uma dor de cabeça intensíssima, têm muitas cólicas, um sangramento excessivo e elas não conseguem exercer a sua função. Se a gente não der uma proteção do Estado brasileiro a essas mulheres, o risco de demissão e o risco de perda de salário são sempre muito elevados.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, onde a relatora, deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, estendeu a medida para empregadas domésticas e estagiárias, além das trabalhadoras seletistas inicialmente contempladas. A medida não requer apresentação de atestado médico para a liberação do afastamento. No caso de servidoras públicas, a mudança só pode ser feita por iniciativa do governo e precisará de nova proposta. A autora do projeto, Jandira Fegali, cita países em que esse tipo de política já está em vigor, como Espanha e Japão, que servem como exemplos bem-sucedidos. Atualmente, a proposta que prevê 3 dias de licença para trabalhadoras com sintomas graves no período menstrual será analisada em seguida pela Comissão de Administração e Serviço Público. Da Rádio Câmara, de Brasília, Maria Eduarda Valentini.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Larcher. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080.
Câmara é notícia.